Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, hoje convosco, está o João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta, nos 13.630 e nos 15.720. E depois das 18h às 18h30, estamos também em onda média, nos 1.530. Continuamos, claro, está em onda curta, 13.630, 15.720. Na internet estamos em www.voaportugues.com. Aqueles que nos quiserem contactar pelo WhatsApp, o nosso número é 1-908-652-4584. Hoje temos como convidada a doutora Lisdália Castilho. Ela é advogada, mas é também membro do Conselho Nacional e da Comissão Política do Bloco Democrático. Portanto, uma boa oportunidade para discutirmos a situação do Bloco Democrático e as suas opiniões sobre a cena política angolana e não só. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora. Estão-nos a chegar notícias de Cabinda de que as autoridades proibiram uma manifestação programada para amanhã por organizações da sociedade civil. Nós contamos ter mais pormenores ao topo da hora, às 18 horas, contamos ter contactos com Cabinda para saber o que se passa. Chamamos desde já a atenção dos ouvintes de Angola. O governo angolano canalizou, entretanto, 925 mil dólares para os primeiros socorros às vítimas das chuvas que caíram sobre o município do Lobito, na província de Benguela, e que provocaram, pelo que se sabe, pelo menos 67 mortos. O balanço dos estragos causados pela chuva diz que, para além de 67 pessoas que morreram, há muitas desaparecidas. Houve uma destruição de 119 casas, outras 46 foram destruídas parcialmente. Uma igreja foi destruída e também 11 escolas inundadas. O secretário de Estado do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, Eugênio Laborinho, disse que o número de vítimas poderá aumentar, já que muitas pessoas continuam desaparecidas. No Iraque, forças governamentais reforçaram a sua ofensiva em grande escala para retomar a cidade de Tikrit, onde militantes do Estado Islâmico estão a perder terreno. As autoridades de Bagdad continuam confiantes de que vão conseguir muito em breve reconquistar a cidade, que tem um valor estratégico e simbólico, uma vez que era a cidade natal do ex-presidente Saddam Hussein. Cerca de 30 mil tropas iraquianas e militares das milícias xiitas cercaram a cidade e retomaram já várias áreas. Na Nigéria, o exército disse que retomou o controle da última região que se encontrava nas mãos dos militantes do Boko Haram, no estado de Adamawa, no nordeste do país. Através da sua conta no Twitter, o exército disse que os rebeldes foram expulsos de Madagali, uma região localizada perto da fronteira da Nigéria com os Camarões. Não há confirmação independente desta notícia. Em entrevista na quarta-feira à Voz da América, o presidente da Nigéria, Goodluck Jonathan, disse que o Boko Haram iria perder os últimos territórios sob seu controle em Adamawa e Yoba nos próximos dias. Em Espanha, a polícia prendeu 8 supostos militantes islâmicos acusados de terem ligações ao grupo Estado Islâmico. O Ministério do Interior diz que 6 homens e 2 mulheres são acusados de integrarem uma rede que planeava realizar ataques terroristas em Espanha, além de recrutar apoiantes que seriam posteriormente enviados para a Síria e Iraque. As prisões foram efetuadas nas cidades de Barcelona, Girona, Ávila e Cidade Real. Todos os 8 presos são cidadãos espanhóis, mas 5 deles são de origem marroquina. O secretário de Estado americano, John Kerry, está no Egito para uma cimeira económica com o objetivo de atrair investimento estrangeiro para aquele país. E deu entrada no Instituto Nacional de Saúde, aqui nos Estados Unidos, para tratamento um trabalhador da saúde americana infectado com ébola, enquanto trabalhava na Serra Leoa.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes. Eu sei que já temos ouvintes em linha. Hoje a nossa convidada é Lisdália Castilho. Ela é membro do Conselho Nacional e da Comissão Política do Bloco Democrático. É também advogada. Doutora Castilho, está-me a ouvir?
Perfeitamente.
Ótimo, eu também estou a ouvi-la muito bem. Olha, eu, em primeiro lugar, quero-lhe agradecer ter concordado em vir aqui aos microfones do Angola Fala Só, da Voz da América. É um prazer tê-la aqui connosco. Nós, no futuro, claro está, esperamos tê-la mais vezes. Doutora, antes de eu...
Eu agradeço a oportunidade.
Ah, pronto. Olha, doutora, mas eu antes de começar, vá lá no diálogo com os ouvintes, eu queria lhe fazer uma pergunta. Talvez começar por lhe perguntar sobre o Bloco Democrático. É um partido pequeno, nós sabemos. Eu sei que é um partido muito ativo em termos de informação. Nós recebemos sempre muitas reações do Bloco Democrático. Mas talvez a doutora possa dizer aos ouvintes se o Bloco Democrático está em posição de poder participar nas próximas eleições e qual a sua opinião se vai haver ou não eleições autárquicas e se o Bloco Democrático vai ou não participar.
Bem, eu começo por dizer-vos que o Bloco Democrático, como um partido da oposição, é evidente que está na oposição para ser governo. Nós estamos no meio de somos um dos primeiros partidos, se não mesmo o primeiro partido, a utilizar as novas tecnologias de informação, porque não temos, infelizmente, outras vias a nível interno para podermos comunicar e passar a nossa mensagem. Somos um partido político pequeno, com implementação a nível de todas as províncias, perdão,
sim,
e que pretendemos, de facto, fazer... ser a mudança, pretendemos ser mudança e pretendemos ser governo, porque só assim é que nós conseguimos mudar o nosso país.
Muito bem. Olha, doutora, e portanto, claro, vocês querem participar nas próximas eleições autárquicas, não?
Naturalmente que participaremos nas próximas autárquicas.
Uhum.
Estamos-nos a preparar com vista a essa participação.
Muito bem. Olha, doutora, eu vou já pô-la em contacto com os ouvintes. O primeiro ouvinte que tenho é hoje é de Cabinda. É o senhor Bonifácio Brás. Senhor Brás, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim, sou Costa Rica.
Sim, não é Costa Ribas, é o João Santa Rita. O Costa Ribas hoje não está aqui. Sim, senhor Brás.
É o hábito.
Senhor Brás, faça favor, tem uma pergunta?
Sim, sou João Fatari. Tenho duas perguntas, sim.
Faça favor, então.
Primeiramente, para saudar a nossa convidada. Boa tarde, senhora doutora.
Muito boa tarde.
E boa tarde para a senhora Costa Riba, ou Costa Riba, sim.
Senhor Brás, olha, eu que vou-lhe pedir para baixar... Vou-lhe pedir para baixar o rádio. Você tem um rádio aceso, precisa de baixá-lo, está bem? Porque senão faz eco.
Já baixei o rádio.
Pronto, então agora estamos a ouvir melhor. Faça favor, qual é a sua pergunta?
Bem, a pergunta é a seguinte. Nós somos conhecidos em maior parte do mundo, concretamente quando se fala da FLEC, liderado pelo senhor Henrique Rodrigues Diabo, apesar que umas nos ignorem. Então, eu faço uma pergunta. Será que o MPLA, o seu plano estratégico que ele utiliza, lhe leva a uma razão de que nós somos angolanos?
Muito bem. E qual é...
Outra.
Sim.
Qual é a pergunta que eu não entendi?
Ah, ele quer saber se, portanto, se os homens, a população de Cabinda são angolanos ou não. E qual é a segunda
Exatamente.
Pergunta? A segunda pergunta, Sr. Brás?
Qual é a segunda?
A segunda pergunta é a seguinte. Por exemplo, eu aqui sou puramente militar do Henrique Rodrigues Diabo e pergunto saber, será que o Estanislao Miguel Boma continua a ser Estado-Maior do Henrique Diabo ou já é Estado-Maior do MPLA?
Pronto. Muito obrigado, Sr. Brás. Eu não creio que a doutora Pode responder a esta segunda pergunta?
Esta última pergunta não tenho condição para responder.
Claro. Agora, a primeira é uma pergunta interessante, talvez como um dirigente, digamos assim, do Bloco Democrático possa responder. Qual é a vossa posição quanto a Cabinda? Este ouvinte pergunta, são os cabindenses angolanos ou não?
Nós nos pronunciamos várias vezes e continuamos a pronunciar sobre a discussão do estatuto de Cabinda, da autonomia da província de Cabinda. Atualmente, a Cabinda faz parte dos limites geográficos de Angola. Logo, todos aqueles que nasceram do limite de Cabinda e Cunene são angolanos, que é assim que a Constituição define.
Uhum. Muito bem, mas qual é a vossa opinião sobre a questão da autonomia de Cabinda ou da independência? Não sei. Qual é a vossa opinião?
A autonomia é uma questão que o Bloco Democrático sempre teve presente de discutir as questões de Cabinda, a autodeterminação da província de Cabinda.
Uhum. Portanto. Muito bem. Então vamos para a província do Uíge, para o ouvinte Henrique João dos Santos. Senhor Santos, está-me a ouvir?
Estou no ar.
Muito bem, senhor Santos. Olha, está mesmo no ar, portanto faça favor, o microfone é seu.
Sim, em primeiro lugar queria dar uma boa tarde ao jornalista americano e uma boa tarde à nossa convidada.
Boa tarde, obrigado.
Muito obrigada, senhor Santos. Boa tarde.
Sim. Eu praticamente tenho algumas inquietações sobre o funcionamento do executivo angolano. Eu recordo que em 1975, depois dos acordos de Alvor, houve três pontos a discutir em Angola. Primeiro, era o governo de transição, que depois de ser formado o governo de transição, em outubro seria as eleições para depois, novembro, a proclamação da independência. Mas só assistimos o governo de transição, que depois não funcionou, para depois ouvirmos a proclamação da independência. Que razões levou-se a Angola não realizar as eleições para depois proclamar a independência num homem de um partido, de um movimento de libertação em que não tinha ser eleito pelo povo? Esta é a minha primeira inquietação.
Uhum. Muito bem.
A segunda inquietação... A
segunda inquietação, em 1975, em janeiro, nós acompanhamos a entrada dos cubanos. Quando chegaram em Angola, eles proclamaram que Angola é Cuba. Depois de um confronto entre angolanos, porque eles tinham um programa de ganhar Angola para progredir a América. Então, neste preciso momento, não conseguiu Angola. Angola passou para ser República de Angola, deixou de ser Angola-Cuba. Mas em todos os pontos do Executivo, falam de derrotar a apartheid em Angola. Esta apartheid em Angola existiu em que lado? Derrotou-se o comunismo em Angola ou derrotou-se o apartheid?
Muito bem, senhor. Diga.
Sim, o terceiro ponto é a questão dos membros do Executivo de Angola. Sempre que haja discussão no Parlamento, eles recordam o passado que passou na guerra. Por exemplo, esta vez no Parlamento, um deputado a dizer, será que aquilo que está a se fazer como urbanização veio do Licua ou veio da Jamba? Nós vimos, a UNITA formou a Jamba no momento de guerra. Foi uma fazenda onde habitavam elefantes. E o governo, o que ele formou durante a guerra, se não está a se aproveitar neste preciso momento de paz? Obrigado.
Pronto, era o senhor Henrique João Santos no Uíge. Doutora, não sei se quer comentar aqui um pouco de história, os acordos do Alvor, depois a independência sem eleições e mais esta questão da guerra. Não sei se quer comentar.
Pois, Pois, olha, eu acho que nesta altura, é verdade que recordar a história nunca é demais, mas na fase em que nós estamos, eu penso que recordar, na minha perspectiva, recordar ao autor é extemporâneo, porque já passamos em etapas, refira-se que Angola este ano vai fazer 40 anos, portanto já decorreram muitos anos, e o que nós devemos olhar é para a frente. Naturalmente que eu não posso dar a perspectiva do governo sobre o assunto, porque eu nunca fui e atualmente nem sou.
Sim. Alô? Está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir. Sim, portanto, não posso, não dou-lhe a minha perspectiva pessoal, não é?
Sim.
Porque Angola estava em guerra, havia os partidos, havia os três movimentos de libertação, cada um colocado nas suas áreas de maior implementação, que era a CNLA Norte, a UNITA a Sul e o MPLA na faixa litorânea. O que provocou, houve de facto uma guerra sangrenta com a ajuda dos cubanos, a independência foi unilateral, houve culpas de ambas as partes, o MPLA juntamente com os apoios cubanos na altura, que eram perfeitamente visíveis e russos, conseguiram ficar com a capital e aí proclamou-se a independência. Quanto à entrada dos cubanos, não me recordo de alguma vez ter falado em apartheid em Angola, e o comunismo foi o que nós vivemos durante o período do Partido Único, e em 92 depois do período, a chamada Segunda República.
Muito bem. Olha, vamos agora então para o Uambo, para o centro do país, para Alfredo Mundombe. Senhor Mundombe, está-me a ouvir?
Sim, estou no ar.
Faça muito favor.
Boa tarde.
Boa tarde, faça favor.
Sim.
Tem alguma pergunta?
Sim. A minha pergunta ou a minha questão é a seguinte. Hoje é sexta-feira, dia 13 de março, em que o partido, ou o segundo partido de Angola, político, é... mas o aniversário faz 49 anos desde que foi fundada. A minha questão é a seguinte, penso que em Angola temos uma política em que o povo angolano está sempre atrás, em frente a lutar. Vem ali o 2017, em que o próprio MPLA já montou algumas máquinas de umas campanhas mais rápido eleitoral, isso é para depois falsificar as eleições. E eu, no meu ponto de vista, eu vejo que a UNITA desde sempre nunca perdeu nenhuma eleições. A UNITA tem várias razões. É um partido que defende todos os angolanos. Não é um partido que defende a maior parte e a outra parte fica prejudicada. Então, nessa altura, eu quero entender essa situação da Angola. Então, significa, com várias razões que a UNITA tem, será que sempre, cada das eleições que se passa, é só sempre a UNITA perder? Não há uma justiça, não há uma razão, não há uma justiça própria. Quer dizer, em Angola não haverá mais nenhuma mudança. As coisas ficam não assim, alastrar o tempo, é só mesmo todo o tempo uma pessoa. Significa, não há nenhuma troca só de prato. Essa é uma situação. Agora, outra parte, é na economia. Então, será que Angola só tem mesmo petróleo? Não tem mais outras riquezas, outros recursos mesmo que pode manter o país, pode manter a própria Angola? É só mesmo petróleo, é só falar da economia baixa. Será que não há mais outros recursos que os dirigentes podem optar uma via para ver se melhoram as condições da vida dos próprios angolanos, já que a paz está aqui há muitos anos por aí. Primeiro via confusão, outras coisas por aí, porque nós, Angola, temos muita riqueza, porque isso é situação de guerra que nos complica, porque senão vai ser guerra, essas coisas, e todo angolano devia ter uma vida, uma condição normal. E agora a própria paz chegou. Está ali há muitos anos, sempre continua com a própria paz.
Pronto, obrigado.
O próprio Savimbi, que disse que era uma pedra no sapato, já não está mais.
Obrigado, então, Sr. Mundombe. Senhor Mundombe, olha, doutora Castilho, eu tive que interromper aqui o ouvinte, que estava a chutar-se um pouco. Exatamente, mas de qualquer maneira, ele pôs aqui duas questões, vamos lá resumir. A primeira é sobre a questão das eleições, dizia ele que... Ele, obviamente, é um simpatizante da UNITA, que a UNITA só perde.
Claro.
E a segunda era sobre esta questão da economia do país. Eu não sei se você quer comentar as eleições. A UNITA alega sempre que houve falsificações. Não sei se quer comentar.
Não, a questão das eleições, eu não vou pelo partido da oposição. Eu vou pelo partido da situação. O partido da situação, de facto, não tem conduzido as eleições com a maior transparência que nós pretendíamos. A prova disso é que nós fizemos, apresentamos as nossas listas, apresentamos às eleições, às últimas eleições, e nem conseguimos figurar do pleito, não é?
Uhum.
Portanto, o que eu recomendo aos cidadãos é uma participação ativa, e que na altura das eleições participem e votem no partido que melhor possa representar os interesses dos angolanos para ter alternância de poder.
Uhum. E quanto à questão da economia, não sei que se quer
comentar. Relativamente à economia, é evidente que a política económica quem a traça é o executivo. Claro que há outros recursos. Nós temos, para além do petróleo, temos recursos minerais, temos agricultura, porque temos solos férteis, temos imensos. Isto depende da política e de quem está no governo, não é?
Uhum. Muito bem. Olha, agora vamos para a Lunda Norte, para o ouvinte Agostinho Mufungeno. Senhor Mufungeno, está-me a ouvir?
Sim, estou.
Faça favor, Sr. Mufungeno. Olha, vou-lhe pedir para falar um bocadinho alto, porque parece que está a chegar...
Mufungeno?
É, Mufungeno, sim.
A voz está a chegar muito bem, obrigado, sim. Eu agradeço pelo me conceder o tempo. A minha questão é a seguinte. Eu quero saber, as fronteiras naturais do nosso território, deixado pelo colono, que é o português. E quero saber, a outra, eu quero saber, a terra das Lunda pertence a Angola. E outra parte é, eu quero saber por que o governo de Angola ou da Lunda Norte deixou de asfaltar a via que liga o município de Lucapa para a província da Lunda Sul. E por que não asfaltou o setor de Calonda? As minhas perguntas são essas.
Pronto, muito obrigado, Sr. Mufungeno. Olha, a doutora, não sei se pode responder a esta questão de obras públicas, de asfaltar as estradas.
Não tenho como.
Mas,
quanto às fronteiras,
exatamente.
São definidas na Constituição. Portanto, as Lundas fazem parte de Angola, não é?
Uhum. Portanto, a vossa posição do Bloco Democrático quanto às Lundas não será a mesma de que quanto a Cabinda?
Não, senhora.
Pronto, esperemos que o ouvinte Mufungeno, o senhor Mufungeno, na Lunda Norte, tenha ficado satisfeito ou não satisfeito com as respostas. De qualquer maneira, agora vamos para Malanje. O senhor Vieira Matamba. Senhor Matamba, está em linha.
Sim, eu agradeço muito sobre essa oportunidade que me deram. E eu, a minha questão, queria dizer o seguinte. Eu estou aqui em Malanje... vivemos muitas dificuldades através dos camaradas da polícia, e na qual eu queria saber se essas ordens que os camaradas da polícia têm é do seu comandante-geral ou é de quem?
Mas que ordens são essas? O que é que se passa?
Sim.
O que é que se passa?
Nós, aqui, o que se passa aqui em Malanje, situação de motorizadas, recolhas motorizadas, sejam motorizadas paradas, encontra, você está dentro do estabelecimento a fazer compra, você encontra a motorizada fora, desmontaram com as suas chaves de fenda, estão a levar a moto, e você tem que seguir atrás da motorizada para você resgatar com um montante de dinheiro. E isso nos cria muita dúvida. E como há uma lei que diz que há um entendimento entre o cidadão e o polícia, né? Não sei se é por isso que eles fazem isso. E depois eles dizem que não, vocês, os camaradas, vocês não cumprem bem porque vocês pertencem à JES, que significa juventude está muito mal, e na qual e vocês, quero dizer que vocês, a juventude está enlouquecida com o sapo. Então, isso não quer dizer que, não sei se é o que é, nós tentamos investigar isso. Eles disseram que não, vocês são culpados porque vocês é que fizeram essas coisas, seguem muito Jacinto. E nós fomos investigando, fomos encontrar que não. JES, que eles dizem que é Jesse, afinal significa o nome do presidente. Agora, e eles dizem que não, vocês são culpados. Tá bem? Agora, sim.
Senhor Matamba, eu sei que isto não é, se calhar para si não tem piada, as pessoas que ficam sem as motas obviamente não acham piada à questão, mas
é evidente que eu não acredito que sejam os agentes da ordem pública que por autorização de alguém superiormente façam uma coisa dessas. Esses indivíduos, se são da polícia, são infiltrados da polícia, porque os agentes da ordem servem, são para ajudar e apoiar o cidadão e não para os diminuir nos seus agentes.
Senhor Matamba, ainda está em linha?
Sim, ainda estou em linha.
Sim, mas, Senhor Matamba...
Dizem que vocês são culpados.
Sim, eles querem gasosa, é? Querem
agora não sei se é por nós votarmos ou fazer o quê, por isso que eles fazem aquele desmando todo.
Pronto,
agora
votar é um direito.
Para saber ao senhor comandante-geral se o entendimento que ele disse que tem que haver entendimento entre o cidadão e o polícia, é por isso que eles fazem aquele desmando. Até a juventude foge à polícia. Não tem mais aquele encontro com a polícia assim frente a frente. Basta ver a polícia, você está com a moto, eu preciso
de matar aconselho, ali, eu aconselho o senhor Matamba. Eu aconselho o senhor Matamba a consultar, a contactar os órgãos da Polícia Geral aí em Malanje para expor essa situação. Eu sei que a polícia tem um gabinete, se não me engano, não sei se chama assim, um gabinete para ouvir os cidadãos, portanto, estará instalado igualmente em Malanje. Acho que deve fazer... chegar à sua preocupação, porque certamente serão amigos do alheio que se disfarçam de polícia.
Pronto, muito obrigado, Sr. Matamba.
Essa é a minha posição pessoal, nota.
Ok, obrigado.
Obrigado, Sr. Matamba. Foi bom, de qualquer maneira, ouvi-lo, Sr. Matamba, e ouvir sobre essa questão dos motoqueiros, como se diz em Angola, creio eu.
É verdade.
E eu sei que este é um problema que existe em várias cidades. A polícia acha que muitos dos motoqueiros não respeitam as regras de trânsito. Portanto, vá lá, há duas faces da mesma moeda, não é? Mas que há abusos, isso há. Nós temos muitas
queixas.
Olha, doutora Castilho, eu já tenho mais ouvintes em linha, mas nós estamos aqui quase a chegar ao topo da hora. Eu não sei se devo meter mais um ouvinte em linha para ele fazer uma pergunta e depois deixamos a resposta para depois das
18. Fica ao seu critério.
Muito bem. Então vamos à cabinda. A senhora Abreu Lutumbo, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvi-lo. Sim, boa tarde. Vou da América. Boa tarde, Angola.
Olha, vai ter que ser rápido, está bem?
Ok. A minha pergunta é essa. Por que que há muita gente que diz o quê? Lutam pela governança aí, sem dizer que José Eduardo Santos, porque ele está no topo. Podemos dizer que é um governo idoso. Por exemplo, aqui os empresários lutam, ok? Da Lomba deve sair. É mulher. Podemos tirar da Lomba. É a mesma coisa que vai acontecer aqui. Que é o regime de José Eduardo Santos. Essa é a minha pergunta.
Não percebi bem. Pronto, de qualquer maneira.
Eu não estou a entender o que está a dizer.
Eu estou dizendo assim. Fizemos em cabinda, quero fazer manifestações de amanhã. Não sei se para contra o da Lomba ou para o contra.
Vamos cortar aqui o senhor Lutumbo em cabinda. porque obviamente estamos a ter dificuldades em entendê-lo. Estamos a chegar ao topo da hora e eu vou recordar aos ouvintes que estamos a transmitir a partir das 18 horas em 1530 em onda média, em onda curta 13.630, 15.720. Não se esqueça, a nossa convidada hoje é Lisdália Castilho. Ela é membro do Conselho Nacional e da Comissão Política do Bloco Democrático. Continuem connosco, continuem com a Voz da América. Esta é a Voz da América, é o programa Angola, Fala Só. É um programa em que os ouvintes entram em diálogo com um convidado e hoje a nossa convidada é a doutora Lisdália Castilho. Ela é advogada, é membro do Conselho Nacional, da Comissão Política do Bloco Democrático, um dos partidos da oposição de Angola. Portanto, uma oportunidade para os ouvintes fazerem perguntas sobre o Bloco Democrático e a sua opinião sobre questões políticas e económicas em Angola. Antes de continuarmos com tudo, vamos ver as notícias e eu vou para Cabinda. Nós já recebemos aqui notícias de que uma manifestação que tinha sido convocada para amanhã por organizações da cidade civil foi proibida hoje pela polícia. Ontem, o dirigente da Casa Militar da Presidência, o general Copelipa, tinha chegado a Cabinda, aparentemente devido a esta questão da manifestação, que se destinava a protestar contra violações dos direitos humanos no território e também contra a má governação em Cabinda. Nós contactámos há momento José Marcos Mavungo, ele é um dos organizadores da manifestação, e perguntámos-lhe precisamente qual era a sua opinião, o que é que iriam fazer face ao facto da polícia dizer que ia proibir a manifestação.
Ele saber quando é que uma manifestação é ilegal. A lei diz que a manifestação não carece de qualquer autorização. Martir da Lomba não está acima da lei. Nem tão pouco o comandante da polícia, Eusébio, nem tão pouco o doutor Henrique Sambo, que é o chefe do gabinete jurídico. Nenhum deles representa a lei e está acima da lei. Tudo que eles devem fazer é conformar-se com a lei. Por isso mesmo, não entendemos que a nossa manifestação seja ilegal. Por isso mesmo, nós vamos à rua. Nós estamos ao serviço do povo, estamos em nome da justiça e a manifestação só vai ser travada pela força das baionetes. É a mensagem que eu passei ao comandante da polícia. E parece que neste momento aqui é assim que está a mover. Eles vão me prender, eu estou preparado para o efeito. Porque estou consciente que na ditadura atual é necessário sacrifício. Sem sacrifício não vai haver liberdade nestas terras. A população está mobilizada em todos os bairros. Apesar das mensagens que o governo vai difundindo aqui e acolá, o povo está mobilizado. Porque já está saturado com assassinatos, com o roubo das riquezas de Cabinda. Produzimos tudo para não termos nada, não termos água, não termos luz, não termos liberdade, não termos pão.
Era José Marcos Mavungo, ele é um dos organizadores da manifestação que estava programada para amanhã em Cabinda e que as autoridades proibiram. Nós contávamos ter aqui uma reportagem com o comandante da polícia. Infelizmente, dificuldades de comunicação não nos permitiram ter a voz aqui do comandante da polícia. De qualquer maneira, talvez mais tarde os ouvintes possam ter acesso a isso na nossa página na internet, www.voaportugues.com. Entretanto, o governo de Angola canalizou 925 mil dólares para os primeiros socorros às vítimas das chuvas que caíram no município do Lubito e que provocaram pelo menos 67 mortos. As autoridades avisaram que esse número poderá ser maior, já que há muitas pessoas desaparecidas. No Iraque, forças governamentais reforçaram a sua ofensiva contra a cidade de Tikrit, onde militantes do Estado Islâmico estão a perder terreno. Na Nigéria, o exército revelou ter tomado controle da última região que se encontrava nas mãos dos militantes islâmicos do Boko Haram, no estado de Adamawa, no nordeste do país. Em Espanha, as autoridades prenderam 8 alegados militantes islâmicos acusados de terem ligação ao grupo Estado Islâmico e que estariam a preparar ataques terroristas em Espanha. Os cidadãos são espanhóis, mas 5 deles são de origem marroquina. O secretário de Estado americano John Kerry está no Egito e, entretanto, deu entrada no Instituto Nacional de Saúde aqui em Washington para tratamento um trabalhador de uma organização de saúde americano infectado com ébola. Ele trabalhava na Serra Leoa. Este é o Angola Fala Só, o microfone João Santa Rita. Hoje a nossa convidada é a doutora Lisdália Castilho, do Bloco Democrático. Doutora, ainda está em linha, não é?
Estou, sim, senhora.
Olha, doutora, eu, antes de continuarmos aqui com os ouvintes, eu vou-lhe pedir para me dar uma opinião sobre esta questão das manifestações. Você ouviu, com certeza, o José Mavungo em Mavinga a dizer que a Constituição autoriza manifestações desde que eles informem as autoridades de que se vai realizar, e eu sei que eles, neste caso, foi isso que fizeram, informaram as autoridades há uns dias atrás. Ele está correto em dizer que as autoridades não têm poder para proibir manifestações?
É, ele está correto, sim, senhora. A Constituição diz que o cidadão apenas informa, o grupo de cidadãos informa. A autarquia não tem a idilidade, não tem que autorizar, que não é uma autorização, é apenas a comunicação de tal acontecimento.
Muito bem. Pronto, vamos ver o que é que vai acontecer amanhã, não sabemos, claro está. De qualquer maneira, o José Marcos Mavungo disse que...
Aliás, o Bloco Democrático fez um comunicado a solidarizar-se com os cidadãos de Cabinda na luta pelos direitos humanos. Portanto, são direitos que o Bloco não abdica.
Muito bem. Vamos a ver o que é que isto vai dar amanhã, claro, não sabemos. De qualquer modo, eu mais uma vez digo aos ouvintes, estamos à espera de uma reportagem de Cabinda. Obviamente não vai poder aqui já entrar no nosso programa de hoje, mas se ela chegar, podem vê-la na página da internet, onde estará também as declarações do José Marcos Mavungo, o organizador da Marcha da Manhã. Vamos agora para a província da Huila. Creio que é o ouvinte Horácio Martins. Senhor Martins, está-me a ouvir? Senhor Martins? Senhor Martins? Não, parece que não está. Não sei se está outro ouvinte em linha. De momento não há. Estamos ali a tentar estabelecer contacto. Eu estou a ouvir.
Mas... Há ao fundo alguma coisa.
Senhor Martins, está-me a ouvir? Ele está a falar com outra pessoa, não está a ver. Bem, olha, doutora, eu vou-lhe começar por perguntar neste momento, antes de seguirmos para os ouvintes, qual é a vossa cooperação que existe entre vocês e os outros partidos da oposição, a UNITA e o Partido da Renovação Social? Há alguma cooperação, alguma possibilidade de uma cooperação durante as eleições autárquicas?
Se for necessário, sim, senhora. Aliás, só uma oposição forte consegue atingir os seus objetivos. Isto serão procedimentos que serão observados no momento certo, mas é evidente que nós estamos abertos a qualquer cooperação.
Mas neste momento há cooperação ou não?
Neste momento ainda não temos nada definido.
Muito bem. Então agora vamos para o UIGE, para o ouvinte Santo Jorge. Senhor Jorge, está-me a ouvir?
Sim, está a ouvir.
Faça favor, Senhor Jorge, está aí no norte de Angola. Tem uma pergunta?
Sim, da América, boa noite para a nossa convidada.
Boa noite, obrigado.
Boa noite.
Sim. Falo a partir da província do UIGE, conforme o Santa Rita pronunciou, simplesmente vou perguntar uma coisa. Ontem estive atento, ouvindo o noticiário, tanto do Voz da América.
Sim.
E a partir da província do Namibe, se não me engano, falou um dos ouvintes dizendo que o executivo, isto é, o presidente da República, baixou uma ordem para aniquilar todos os elementos do partido, a oposição, que é o maior, é mesmo a UNITA. Então, pergunto-me assim, será que quando esses sejam aniquilados, os homens do M são os únicos que devem governar o país sabendo que nós, como angolanos, temos a informação relativa de que o presidente não é nada angolano. Significa que sempre estamos a aceitar a escravatura. Então, era só essa a minha contribuição para a nossa convidada. Significa que ela deve comentar um pouco sobre isso, dando o esclarecimento adequado sobre esta notícia de ontem. Obrigado.
Obrigado, Sr. Jorge. Eu vou esclarecer aqui. A notícia foi uma alegação feita pelo secretário provincial da UNITA, no Namibe. Ele disse que a UNITA tinha acesso a documentos em que teria havido ordens. Eu não sei se a palavra era aniquilar, mas sim debilitar a UNITA e também de discriminar contra elementos da UNITA no funcionalismo público e nas Forças Armadas. Portanto, essas foram as alegações feitas pelo secretário provincial da UNITA no Namibe. Portanto, o ouvinte tem razão, houve uma notícia nesse aspecto. Eu não sei se foi usada a palavra aniquilar ou se foi debilitar. De qualquer maneira, não sei se a doutora quer comentar ou não.
Eu por acaso não ouvi, mas penso que qualquer ordem nesse sentido, que é,
sim,
não é permitida, aliás, é um absurdo, não é? Mas ele lá saberá com que linhas de código. Se ele diz que tem provas, não é? De que tal teria acontecido, se calhar será melhor ele apresentar essas provas, mas eu não posso adiantar mais nada sobre o assunto, porque de facto desconheço, mas o meu entendimento é que ações dessa natureza não são nada agradáveis nem salutares para a concórdia do povo angolano e estabilidade. Uhum. Estabilidade e segurança.
Uhum. Olha, doutor, eu já agora, antes de passarmos, já temos também outro ouvinte aqui em linha, mas eu antes de passarmos para esse ouvinte, já agora aproveitava para lhe fazer uma pergunta, vá lá, ligada a esta questão. Você, como dirigente de um partido da oposição, sofre de alguma pressão, discriminação, perseguição por parte das autoridades aí em Angola?
Olha, em parte sim, de certa forma sim. Não lhe vou ser mais concreta, mas em parte sim. Em determinados aspectos, sim.
Muito bem, está bem.
Por ser da oposição, não me permitem o acesso a determinada categoria. Categoria, quando eu digo categoria, quer dizer determinado passo.
Está bem, pronto. Ficamos por aí. Vamos para o Uambo. Outra vez, creio que já tivemos um ouvinte do Uambo. É outro. Este é o ouvinte Fernando Marcelino. Senhor Marcelino, está-me a ouvir? Senhor Marcelino. Ops, desligou o telefone. O senhor Marcelino caiu. Parece que estava ali em linha, mas caiu. Vamos continuar então com a doutora, enquanto nós tentamos restabelecer ligações com os ouvintes. Parece que não há mais ninguém em linha. Não há mais ninguém em linha neste momento. Bom, parece que caíram as chamadas todas. Vamos a ver, esperemos que consigamos restabelecer os contactos. Doutor, eu aproveitava para lhe perguntar como é que você vê, nós o que muitas vezes temos aqui no Angola Fala Só, é que os ouvintes se queixam de que o Parlamento não está a fazer o seu trabalho, que é apenas, vá lá, um órgão de carimbar ordens que vêm de cima e que, portanto, não faz o seu trabalho, que mesmo os legisladores do MPLA se limitam a carimbar o que vem de cima e mais nada. Qual é a sua opinião sobre o trabalho do Parlamento angolano neste momento?
Olha, o Parlamento angolano neste momento é maioritariamente do partido no poder. Portanto, eles podem fazer passar qualquer lei que pretendam.
Uhum.
Nós só podemos, e o próprio cidadão só poderá pretender ou ter melhor acesso, ou aliás, um melhor parlamento, se houver um equilíbrio dentro do Parlamento. Do jeito que o Parlamento funciona, como você bem conhece, bem sabe, é impossível que a oposição consiga passar seja o que for, mesmo que vote contra, mesmo que se ausente da sala, o partido no poder tem sempre a maioria e pode decidir. Portanto, o melhor aqui são as eleições e nas eleições o cidadão ir votar e não sempre ter de votar.
Está bem. Pronto, olha, ficou o apelo para as pessoas irem votar. Olha, doutora, vamos fazer...
É a melhor situação.
Sim, exatamente. Agora, antes de continuarmos, eu perguntava-lhe uma coisa. Tem havido acusações de que o MPLA estaria a tentar evitar as eleições de 2017, as eleições autárquicas. Qual é a sua opinião?
O Presidente da República já foi claro em relação às autárquicas em 2017. Ele já disse que não havia eleições autárquicas em 2017. E o Bloco quer as eleições autárquicas porque elas são importantes para a participação no processo democrático.
Muito bem. Olha,
nós continuamos a insistir e esperemos que de facto venham as autárquicas, não é?
Mas para já ainda não há nenhuma certeza, claro. Olha, doutora, vamos fazer aqui uma coisa que geralmente não fazemos no Angola Fala Só, porque a minha produtora informa-me que chegou aquela reportagem de Cabinda. E,
sim,
portanto, vamos ver, é o nosso correspondente, o José Manuel. Eu vou só aqui recordar aos ouvintes o que se passa, é que, portanto, estava programada uma manifestação para amanhã em Cabinda, parece que as autoridades proibiram. José Manuel.
A manifestação está programada para este sábado, dia 14 de março, na cidade de Cabinda, e os organizadores afirmaram à Voz da América que centenas de pessoas estão mobilizadas para aderirem à marcha em protesto contra as violações dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e da má governação do enclave petrolífero de Cabinda. Em um comunicado de imprensa tornado público nesta quinta-feira, 11 de março, o governo da província proibiu a realização da marcha e exonera-se de quaisquer responsabilidades que advirem nas pessoas que aderirem à manifestação. Entretanto, a Polícia Nacional advertiu aos organizadores e à população em geral que vai acionar todas as medidas legais contra as pessoas que desobedecerem a lei e inverterem a ordem e tranquilidade públicas.
O comando da polícia comunica o seguinte, que por razões de segurança pública, as autoridades competentes vêm através deste tornar público que a sua realização e desobediência às normas vigentes do país constitui uma flagrante violação da Lei 16/91, de 11 de janeiro, sobre lei sobre o direito de reunião e manifestações, passível à alteração da ordem e tranquilidade pública, punível nos termos do artigo 180 do Código Penal e outros diplomas legais do direito positivo. Assim, o Comando Provincial apela à população da província que se abstere de participar da suposta manifestação pacífica por ser ilegal. Todavia, a não observância do presente comunicado implicará o desencadeamento dos mecanismos legais admissíveis por lei.
Cabinda agitada com a manifestação convocada para este sábado pela juventude, afeta a ex-Associação Cívica de Cabinda, Palabanda. José Manuel, Voz da América, em Cabinda.
Obrigado, José Manuel. E eu quero recordar aqui aos ouvintes que nós já tivemos uma reação, ao topo da hora tivemos aqui uma reação do José Marcos Mavungo, um dos organizadores da manifestação, que diz que é a sua intenção continuar com a mesma. Doutora, não sei se quer comentar.
Não, eu já comentei este assunto. A lei não proíbe as manifestações. O que se está a arranjar é um argumento legal para justificar a não observância desta manifestação. Deveria o governo, a polícia, o comando geral de Cabinda dizer que o motivo é que não. É muito fácil dizer por razões de ordem pública. Isto é muito fácil. Mas o que é que se passa? Há um estado de necessidade?
Uhum.
Estará a província a atravessar momentos de guerra? Portanto, é necessário, isto só não basta, é muito incipiente, é necessário que digam o porquê. E se de facto não pretendem, repara que não é a única. Todas as manifestações, todas aquelas que se realizam, seja a que for, as únicas, seja a que título for, as únicas que são permitidas são as manifestações do movimento espontâneo ou do partido da juventude, ou melhor, da juventude do partido no poder. Essas são as únicas manifestações autorizadas. Agora a pergunta, será que há um estado de necessidade quando vão outros, ainda que seja a sociedade civil, manifestar-se?
Pois, olha...
Portanto, isto é uma forma muito elegante, não direi elegante, porque de elegância não tem nada, mas pelo contrário, é uma atitude bastante musculada das autoridades face a um direito consagrado na Constituição.
Pois. Bem, vamos ver, já temos aqui ouvintes em linha, eu vou perguntar aqui à minha produtora. Eu não sei, já tivemos este ouvinte do... Não, o ouvinte do AM foi o que não conseguimos, então vamos para o ouvinte do Kwanza Sul, o António Ukwesenge. Senhor Ukwesenge, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, sim.
Senhor Ukwesenge, desculpe, tem uma pergunta para a nossa convidada?
Sim, tenho uma pergunta. A minha pergunta é a seguinte. Aqui no município de Kasonge temos um problema de coisa do emprego. O cidadão, todo cidadão que devia ter um acesso do emprego, mas aí só recebem aqueles que têm coisa, o cartão de membro do partido no poder. Mas o que significa isto? Quando é que vai acabar esta questão? Era só isso.
Pronto, muito obrigado. Era o ouvinte António Ukwesenge, no Kwanza Sul. Doutor, isto é uma questão que vem muito ao de cima.
Permita-me a terminologia, mas é isto aqui é, permita-me a terminologia, é como uma pescadinha de rabo na boca, não é? Andamos aqui à volta e vamos dar ao mesmo sítio. Só em eleições, de facto, é que nós podemos fazer alguma coisa.
Pois. Olha, doutora, para ser justo, nós já tivemos aqui gente ligada ao governo ou ao partido que dizem que eles ouvem constantemente estas acusações de que é preciso ter um cartão do partido para se ter emprego, mas que...
É verdade.
Mas eles dizem sempre, mas nunca ninguém vem com provas, nunca ninguém vem denunciar.
Exatamente.
Está bem.
Isso é um facto, disso fala-se muito, eu ouço pessoas a falarem comigo, também me dizem, eu fui ao sítio tal, pediram-me o cartão, principalmente na altura das eleições. É um momento mais alto para este tipo de queixas, mas nós, a nível do Bloco Democrático, atualmente não pode fazer nada. Aquilo que nós fazemos é mantermos-nos alertas, mantermos-nos na sociedade, debatermos-nos e lutarmos para as próximas eleições, para podermos estar presentes nas próximas eleições.
Muito bem, olha, agora vamos para Benguela, a província que foi assolada por estas violentas tempestades que infelizmente causaram.
É verdade, é lamentável. Aliás, essa é a segunda vez, eu recordo-me, eu sou de Benguela, morei alguns anos no Lobito e finais da década 60, princípios da década 70, houve um acidente aparatoso de género deste. Foi horrível. Há uma estrada que depois foi reforçada por via dessa calamidade. E recentemente, em janeiro, eu passei por lá e até fiz o comentário de que se houvesse uma chuva muito forte, que aquelas casas iriam abaixo, porque elas estavam exatamente no limite. Com a erosão, elas
exatamente
estavam no limite.
Eu ali, essa zona não conheço, mas eu recentemente estive noutras partes de, de Angola e vi em algumas zonas, também houve outras zonas que eu passei e pensei exatamente na mesma coisa. Mas, de qualquer maneira, vamos para o ouvinte, Serafim Chicomo. Senhor Chicomo está em Benguela, não é verdade?
Sim, sim, estou em Benguela, sim.
Muito bem. Está na cidade de Benguela, é?
Mesmo dentro da cidade de Benguela.
Sim. Como é que foi a situação aí das chuvas? Estas pessoas que morreram, parece que foi no Lobito. Como é que ficou aí em Benguela?
Bom, infelizmente, eu acompanhei também pela televisão. Não cheguei a ir ao Lobito. Não posso precisar nada sobre isto.
Muito bem. Então, tenho alguma pergunta para fazer à nossa convidada?
Eu não tenho pergunta, mas quero mais ou menos dar um ponto de vista daquilo que tenho acompanhado pelas notícias.
Faça favor.
Eu queria falar um bocadinho sobre o racismo.
Sim, diga.
É assim. Nós estamos acompanhando nos últimos tempos, tanto nos Estados Unidos da América, no Brasil, ultimamente parece que foi na França, onde o negro foi expulso de uma carruagem porque era negro, enfim. Mas prontos. Quer dizer, uma coisa que me preocupa bastante. Porque se é o caso, esse racismo é visível lá nas áreas onde existem ou dizem os brancos, mas aqui em África, os brancos são bem-vindos, são bem acomodados. Qual é a posição que têm tomado os dirigentes nossos com relação a esses aspectos? Será que têm acompanhado? Não pode influenciar os outros governos no sentido de pressionar os seus cidadãos a respeitar um bocadinho negro? Em particular nos Estados Unidos da América e no Brasil, porque eu acho que são terras povoadas pelos escravos africanos e pelos colonialistas europeus. Os donos são os índios. São todos forasteiros. Então, por que uma camada é prejudicada, um grupo de pessoas é prejudicado e outro grupo pensa ser melhor do que os outros? E nós aqui admitimos que esses tais senhores que acham ser melhores nas Europa e nas Américas continuam a ser nossos senhores aqui na África, em particular em Angola. Quer dizer, eles ocupam lugares primeiros a todos os níveis e verificamos que também na Europa tem negros que estudaram, tem negros intelectuais, não ocupam lugar nenhum. Mas será que esses nossos dirigentes são mesmo africanistas?
Pronto, muito obrigado, senhor Serafim Chicomo.
Se a senhora quiser comentar, que comente. Mas a verdade é para mim.
Pronto,
que
obrigado, senhor Chicomo. Doutora, quer comentar racismo? Vá lá nos Estados Unidos e noutras partes do mundo e em Angola. Este ouvinte disse que, pronto, a população branca
não,
vem.
Nós não podemos tapar o sol com a peneira. Temos consciência de que, de facto, o racismo existe, não é?
Claro, claro.
Isto existe. Agora, é necessário é que haja ações proativas para que terminem essas atitudes drásticas. Nós sabemos muito bem que já houve um longo percurso e os Estados Unidos é exemplo disso, com um presidente mestiço recentemente eleito e a terminar já o seu mandato, não é?
Exatamente.
E antes nunca passaria pela cabeça de ninguém que algum dia um mestiço fosse ser presidente nos Estados Unidos. Portanto, são lutas que devem, e batalhas que se conquistam.
Pois, como você diz, doutora, isto é um processo, não é? Mais um processo.
É um processo, portanto, são lutas que se travam, batalhas que se conquistam, não é?
Exatamente. E portanto,
é um processo longo e nós temos que convir que, de facto, já muito foi feito, mas muito ainda precisará de ser feito. Os Estados Unidos está a atravessar uma crise, né, desse nível. Não sei a que se deve, se calhar se me debruçar um bocadinho sobre ele, sou capaz de perceber alguma coisa, mas assim a quente não sei dizer pois. O porquê que se está a atravessar esta.
Bem, é uma situação, vá lá, como se diria em Angola, é complicado, não é?
É uma calamidade.
Mas, de qualquer maneira,
é
olha, doutor.
É complicado.
É complicado. Eu gosto muito sempre de falar aos angolanos, que eles dizem sempre é complicado. Pois é. Olha, doutora, estamos a chegar ao fim do
programa. Nós temos uma forma de encarar a vida. Se calhar é a melhor forma, dadas as dificuldades que também temos. alegre, otimista.
Exatamente. Olha, doutora, eu só lhe vou dizer que em Moçambique, em vez de dizerem é complicado, dizem que é uma situação. Olha, de qualquer maneira, estamos a chegar ao fim do programa e eu quero agradecer-lhe imenso ter participado aqui neste programa. Eu vou ficar com o seu número de telefone e em qualquer próxima ocasião volto a telefonar-lhe, quer para comentários. E talvez no futuro possa também participar mais uma vez no Angola Fala Só. Portanto, mais uma vez, doutora, muito obrigado pela sua participação.
Ora, essa eu é que agradeço.
Pronto. E eu quero agradecer aos ouvintes que participaram também. E àqueles que não entraram, lembrem-se, têm que sempre mandar um número. Não basta mandar só uma vez. Se quiserem participar, têm que mandar outra vez o número de telefone. Até à próxima. Este foi o Angola Fala Só. Obrigado, doutor.
Até à próxima. Boa tarde e bom fim de semana.
Igualmente. Obrigado a todos.
Obrigado.